Ana Luísa, bom dia. Tudo bem com você?
Tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. E realmente, assim, as questões de saúde mental, né, elas são muito sérias, né? Que bom que a gente está tendo espaço para poder falar, porque nos dias de hoje a saúde mental é um assunto que está em voga e, principalmente, é um assunto que nos ajuda a promover o autocuidado. Ele não é mais um assunto, como a gente diria, né, mimimi ou qualquer outra coisa nesse sentido. Ele é um assunto sério e bastante complexo que a gente tem que estar observando de perto.
A Ana Luísa, ela é da área da psicologia, né? Ela atua junto com o setor de psicologia do Complexo Jordani Mental Care. Nós já conversamos há um tempo atrás com a doutora Verônica, né? Que é médica psiquiatra. E isso faz a gente pensar o seguinte, Ana Luísa, como a psicologia e a psiquiatria precisam também andar juntas? Muitas vezes as pessoas escolhem ou uma ou outra e por vezes é preciso dessa multidisciplinaridade, né?
Certamente, assim, na clínica nós temos esse contato muito frequente, porque a gente entende que a equipe multidisciplinar tem papéis, são complementares, mas também diferentes. Porque veja bem, numa situação como o esgotamento profissional que tu estavas comentando, a gente tem aspectos que são de reestruturação cognitiva, porque geralmente a pessoa que está no esgotamento profissional, Beverly, ela tem uma série de sintomas, né? Ela se queixa de cansaço, mas junto com o cansaço, ela tem uma percepção dela de fracasso, de incompetência, de desesperança, é uma negatividade constante, vai levando ela para o isolamento, dor de muscular, dor de cabeça, insônia, são os sintomas que ela traz. Então a psiquiatra acaba tratando de forma medicamentosa algumas questões e o psicólogo vai auxiliar esse paciente, essa pessoa, a poder dimensionar melhor a questão do trabalho ou outra meta que ela tenha. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas que sofrem de esgotamento profissional, elas têm um senso de responsabilidade muito alto, tá? A gente não está aqui indicando que a pessoa, né, deixe de fazer seu trabalho com competência, né? Mas ela dimensiona acima o fator trabalho. E quando a gente vai ver como está a vida pessoal dela, tem pontos que ela está falhando. Por quê? Porque justamente ela coloca todas as fichas emocionais dela, da percepção, do autoconceito, no que ela produz, no que ela faz. E aí as pessoas, né, vão acabando recebendo demandas diversas, né, e quando vê, está trabalhando um número de horas que é inviável para qualquer ser humano, nem a inteligência artificial consegue trabalhar tantas horas por dia. E aí ela vai ter a síndrome do esgotamento, mas precisar de uma equipe multidisciplinar.
Ana Luísa, sobre essa questão do esgotamento profissional, tem um nome que ficou muito famoso recentemente, eu até tenho dúvida se o termo correto, a gente tem ouvido muito falar em burnout, né? E eu achava que era burnout. Qual a pronúncia correta para começar, né? Mas a gente tem ouvido falar muito disso, né? Eu tô com burnout, eu tô com burnout. E muitas pessoas, inclusive, se afastando. Deixa eu ver se eu perdi a Ana Luísa. Tá comigo, Ana?
Não, tô aqui
Ah, tá, deu
contigo.
uma falhadinha. Beleza. Dizendo que estão em licença, inclusive, pelas questões aí do INSS e afastadas do trabalho por essa condição.
Não é tão sério, Beverly, só para poder te responder a primeira pergunta. É burnout. É uma sigla, um nome que é em inglês, né? Quem descobriu essa. Quem descreveu em 1970 essa doença, né? Essa síndrome, foi um médico chamado Dr. Freudenberger, tá? E ele realmente conseguiu fazer uma sintomatologia que é aquela que eu descrevi: o cansaço referente ao trabalho, o esgotamento relacionado ao trabalho. O burn é de queimar, né? É queimar-se, né? Por isso que é burnout, né? Mas eu também escutei muitas vezes informações, né? Burnout, como se fosse
Burnout,
francês, mas não,
francês, né?
é
Isso.
inglês,
E a gente, como
tá?
bom brasileiro, faz a brasileirada, né? A gente fala
Isso.
burnout. Mas agora eu entendi bem certinho. Obrigada.
Tá? Mas deixa eu te complementar, porque essa síndrome, ela foi colocada pela OMS no ano passado no rol de doenças, tá? Então, sim, já existia desde 1970, ela foi descrita, mas até a gente conseguir formalizar, são muitos anos de estudo de acompanhamento, né? Então, em 22, que a gente colocou, a Organização Mundial de Saúde colocou na CID-11, né? E sim, tem sido motivo de muitos afastamentos laborais. Tanto é, Beverly, que o governo, né, federal, junto, né, com o Congresso Nacional, eles fizeram uma lei se eu não me engano, é a Lei 14.831, tá? Que faz uma alteração na norma regulamentadora número 1, que inclui os fatores psicossociais para as empresas, então, organizarem junto com a medicina ocupacional, meios das pessoas conseguirem, né, ter mais saúde mental focado nos riscos psicossociais que tem no trabalho. Então, veja como realmente é uma situação que a gente precisa se atentar. Existe muito afastamento de fato, tá? Existe uma organização internacional de estresse, sobre o estresse, né? Que se chama ISMA, que eles identificaram em pesquisas que eles fizeram que 79% dos brasileiros, tá? Que estão em atividade, que estão em idade ativa, descrevem sintomatologia compatível com o burnout. Tá? Então, é um número muito grande de pessoas. Para isso evoluir para quadros mais agravados, em que precisa internação, que precisa outros cuidados mais intensivos, a pessoa tem que estar com estresse crônico por muitos anos. Então, a gente sempre orienta. Começou a ter sintomas que estão prejudicando a sua vida pessoal, a sua percepção de prazer, né? Não, a pessoa não consegue ter tempo para ela mesma, ela não consegue ter tempo para ter rotina de autocuidado, ela deve procurar um especialista em saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. É necessário fazer isso para que não agrave a situação. E aí fica mais difícil o manejo, né?
Aliás, há algumas informações de que esse esgotamento, né, ele pode evoluir. Assim como quando a gente tem uma doença infecciosa respiratória, por exemplo, ela pode evoluir para uma laringite, para uma, né, uma sinusite. A mesma coisa acontece quando é uma situação emocional deste campo?
Sim, pode evoluir, inclusive, para um quadro gravíssimo que a gente está falando aí de intervenções em quando a gente faz a avaliação da questão de suicídio, né? Então, assim, retomando, né? As pessoas que estão acometidas com essa síndrome de esgotamento profissional, elas geralmente têm uma percepção de si com alto nível de responsabilidade e, por vezes, até o que a gente chama de perfeccionismo clínico, né? Tu nunca vê uma pessoa num quadro de esgotamento que ela é irresponsável, né? Eu nunca vi. Eu, em 15 anos de profissão, eu nunca vi. Eu já vi pessoas com uma alta capacidade, pessoas que às vezes se entendem multitarefas, pessoas que se determinam muito ao trabalho, elas acabam tendo essa distorção cognitiva. Ela coloca muita ficha de dar valor a si referente ao que ela produz. E sim, é como eu me identifiquei agora. Oi, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, eu tenho uma formação, eu tenho uma profissão, mas além disto, eu sou esposa, sou mãe, sou filha, eu tenho outros papéis que eu também tenho responsabilidades. Né? Então, assim, a pessoa, num primeiro momento, ela se sente muito reforçada positivamente pelo trabalho. Aí ela começa a assumir demandas. Ela assume diariamente e acima, às vezes, né, do que é possível para um ser humano fazer. Por quê? Porque ela quer sentir que está dando conta. Essa frase, sentir que está dando conta, ela é uma frase que a gente precisa refletir. É muito bom quando a gente dá conta das coisas. É o que a vida adulta nos chama a fazer. Mas quando isso extrapola, a gente começa a ter o adoecimento. E isso interfere na nossa família. E quando chega na nossa família, ali geralmente é o ponto de virada para a pessoa conseguir ter uma visão mais realista do trabalho.
Ana Luísa, eu fico um pouco curiosa de como se firma um diagnóstico, porque embora você tenha falado bastante, trazido elementos interessantes, a gente começa, quando presta atenção, a perceber dificuldade, porque se parece com outras situações, como a ansiedade, somos um país de pessoas ansiosas, a questão do tempo desafiante. Nós abrimos a entrevista falando que vivemos um tempo desafiante de múltiplas possibilidades, de instabilidade, de épocas de pandemia, de mortes, de perdas, de instabilidade financeira. Quer dizer, quando que a gente consegue separar que isso é um momento, né? É um período, é um estresse, ou realmente estamos desenvolvendo uma síndrome?
Excelente a tua pergunta, Beverly. Para quem é profissional da área, a gente sempre verifica uma tríade, tá? A frequência, a intensidade e o prejuízo. Veja bem, Vamos colocar que chega no final de ano e um psicólogo está com um número grande de relatórios para entregar, porque vai terminar o ano, ele quer terminar, né, com essas devoluções já realizadas. É natural que ele acabe trabalhando mais, que ele durma menos, mas por um período específico. Por um período. Isso não traz um prejuízo a longo prazo para ele. Então, como tu colocou muito bem, às vezes a gente acha que a gente está com ansiedade, está com depressão, está com esgotamento, afinal, o que que é? Na saúde mental, a gente tem sim, a gente faz uma avaliação dos sintomas para conseguir fechar sim um diagnóstico. E para isso, tem que ter uma boa entrevista com um profissional da área que vai avaliar histórico de vida, padrões de crenças que a pessoa tem, padrões de resposta que a pessoa oferta, né? Quais são as estratégias de enfrentamento para ela conseguir firmar um diagnóstico, inclusive diagnóstico diferencial. Uma pessoa pode ter a síndrome do esgotamento, mas de fundo ela tem um transtorno depressivo maior, ou ela está com transtorno depressivo persistente, ou ela tem uma bipolaridade que nunca foi tratada. Inclusive, na hora que nós vamos elaborar o plano de tratamento com o paciente, com a pessoa que nos procura, a gente mapeia com ele o que está mais grave. Nossa, o que está mais grave é a questão profissional. Então, vamos nos determinar a fazer ações mais adequadas em relação a isso. Tá bem?
Bem interessante. É possível fazer prevenção?
Com certeza. A prevenção, ela geralmente é feita na medida em que eu tenho principalmente qualidade nas minhas relações interpessoais, tá? Que eu tenho também, né, Beverly, a minha capacidade de poder fazer a organização do meu trabalho, né, a gestão do meu tempo, né? E também a gente consegue fazer a prevenção de forma grupal, né? Que a gente consegue fazer dentro das organizações.
Muito interessante. Para quais situações, por exemplo, o trabalho que vocês fazem na clínica é possível? A gente falou hoje de um deles, né? Que é esse esgotamento profissional que está muito, muito atual, muito recorrente. Mas há outras situações também, né? De bipolaridade, você mencionou.
Sim, a gente faz o tratamento tanto de forma individual, né? Como nós também prestamos atendimento às empresas. Nós temos plano para a empresa justamente para poder fazer todo esse acompanhamento em saúde mental, desenvolvimento de plano de saúde mental e gerenciamento do estresse também dentro das organizações. Isso é muito comum. Nós temos, inclusive, Beverly, acho que vale a pena falar, né? Nós fazemos um check-up de saúde mental. Então, as pessoas geralmente chegam para a gente, né? E fazem uma série de entrevistas conosco que geram um relatório para a gente poder ver de forma global como está a saúde mental dela e qual é o prognóstico e o que, que a gente tem de sugestões enquanto profissionais da área. Né? É bem interessante esse check-up. Eu sugiro que as pessoas façam.
Ana Luísa, muito obrigada pela presença aqui no programa, por nos esclarecer e trazer esses alertas, viu? Muito obrigada mesmo, um forte abraço.